mais do que as normas, são as condições e as circunstâncias da sua aplicação. Não é isso que estamos a discutir aqui, mas, por exemplo, como é que o nosso laboratório antidopagem, ao fim de tanto tempo, não está ainda em funcionamento efetivo? Como é que se deixou atrasar esta matéria até chegarmos aqui, agora, a esta discussão, muito em cima da hora?
Isso Senhor são questões... Deputado, queira concluir,
termino mesmo, Sr. Presidente, porque estas questões são mais na prática que elas são exercidas e são eficazes do que propriamente e só estritamente no quadro legislativo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais cumprimentar o Governo na apresentação da proposta de lei. E a verdade é que nos últimos 20 anos deram-se passos importantes do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista internacional, no combate ao doping. Em 2003, quando a Agência Mundial Antidopagem apresenta o Código Mundial Antidopagem, em 2017, uns anos depois, quando um conjunto de governos começa a aprovar as convenções internacionais contra a dopagem no desporto, aliás, pouco tempo depois da Unesco também fazer esse debate em 2005, em Paris, houve já um conjunto de alterações legislativas significantes, 2012, 2015 e também 2019, e agora em 2021 estamos novamente a discutir na generalidade e na especialidade um conjunto de novos direitos consagrados, por exemplo, aos desportistas no âmbito dos procedimentos de controlo de dopagem, nomeadamente a garantia de uma audiência prévia, independentemente dos conselhos antidoping, poderem já ter matéria de facto para intervir. Uma alteração substancial na distinção daquilo que estava aqui a ser discutido, da distinção daquilo que nós podemos chamar tecnicamente o doping ou outros consumos recreativos, que independentemente dessa natureza tenham ou não uma implicação direta nos resultados desportivos, e também mais robustez na própria proteção de dados da Autoridade Antidopagem de Portugal, que protege não só a autoridade, mas acima de tudo os desportistas e quem os acompanha. Não podemos deixar de salientar que acompanhamos os princípios políticos que aqui são apresentados e que, aliás, advêm das discussões internacionais à volta do combate ao doping e, portanto, parece-me aqui ser mais ou menos consensual esse debate, mas não podemos deixar de salientar algum desleixo, eu não diria técnico, mas talvez algum desleixo na relação que o Governo decidiu ter com a Assembleia da República na forma como coloca o debate. Não tanto sobre o articulado que apresenta na proposta de lei, mas depois na garantia da efetivação desse articulado e, nomeadamente, o desleixo do Governo em não ter garantido que há uma transposição material ou que há uma transposição direta, não é, daquilo que são os códigos internacionais que deviam estar plasmados ou na proposta de lei ou pelo menos num documento que pudesse estar já transposto para português. Independentemente disso, tentaremos, porque é essa a vontade do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que hoje na generalidade e na especialidade se encontre uma solução célere, porque precisamos de ter esta lei já rapidamente na prática, independentemente do Governo ter sido um pouco desleixado na forma como tratou disto, na relação que teve com a Assembleia da República e, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, estaremos convictos que é preciso encontrar soluções, seja hoje ou seja num curto espaço de tempo, para garantir que não estamos num impasse que não é um impasse político, mas é um impasse legal, ou um impasse institucional, que me parece que nenhuma das bancadas tem esse objetivo. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar, reiteramos essa nossa vontade e disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Tem a palavra, em nome do Governo, o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. Faz favor.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, e particularmente os deputados que aqui intervieram na discussão desta, volto a dizer, importante lei para a verdade desportiva, para a integridade desportiva, também para a saúde pública. Só aqui algumas notas para que entendamos, e pegando agora nas palavras do Sr. Deputado Luís Monteiro, mas também nas que foram do Deputado Emídio Guerreiro. Não houve aqui desleixo nenhum, não houve aqui preguiça nenhuma da parte do Governo, antes pelo contrário. Agora as coisas são o que são, senhoras e senhores deputados. Esta proposta foi aprovada pelo Governo em julho. É evidente que também não é da responsabilidade das senhoras e dos senhores deputados que o Parlamento fez, encerre para férias. Portanto, há dois meses isto aconteceu. Há dois meses isto já tinha acontecido. E, portanto, isto é só, desculpem lá, senhoras e senhores deputados, isto é só para percebermos, e particularmente o deputado Emílio Guerreiro sabe bem disto, que fez até referência à sua passagem pelo Governo na tutela da pasta, as negociações com a Agência Mundial Antidopagem são duríssimas, e não são duríssimas para Portugal, são duríssimas para todos os países, porque é muito difícil, como toda a gente compreende, encontrarmos normas que transversalmente enquadrem os mais diversos enquadramentos jurídicos dos países de todo o mundo. Portanto, são muito, muito difíceis, foram muito duras as negociações, demoraram necessariamente tempo, foi envolvido todo o setor, os agentes relevantes e também a Assembleia da República. Procurámos, naturalmente, que aqui pudéssemos chegar com a proposta o mais depressa possível. Dito isto, não há nenhum país que seja do nosso conhecimento que anexe o código à legislação. Por outro lado, as únicas línguas oficiais aceitas pela Agência Mundial Antidopagem são o inglês e o francês. Bom, se as senhoras e os senhores deputados entenderem que conseguimos fazer o compromisso para que muito, muito rapidamente, em especialidade, possam ser eventualmente traduzidas algumas das normas ou das remissões para o Código Mundial Antidopagem que possam constar da lei, com esse compromisso o Governo também fica, diria, tranquilo, ou melhor, ficamos todos tranquilos, porque não estamos a pôr em causa, efetivamente, não estamos a pôr em causa, as competições que possamos organizar, as competições que os nossos atletas possam participar. Isto teria de acontecer necessariamente em muito, muito pouco tempo, diria, no limite, até ao final deste mês. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, seguramente que todos estaríamos de acordo em que este debate seria, o debate deste ponto, seria encerrado pelo Governo, dado que se trata de uma proposta do Governo. As intervenções que agora foram solicitadas à mesa deveriam ter sido antes da intervenção do Governo, como podem compreender. Mas não sendo, havendo consenso, enfim, não será a mesa a obstar aqui se possa avançar. Mas é um precedente, convenhamos. E, portanto, eu queria chamar a atenção para que deveria ter sido solicitada essa inscrição antes da intervenção do Governo e não agora. Enfim. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor, ajude-nos a resolver este problema.
Sr. Presidente, espero bem tentar... Não, a questão não é essa, Sr. Presidente. A questão é que na intervenção final da parte do Sr. Estado de Estado, tanto quanto eu percebi, haveria uma disponibilidade para avançarmos para a especialidade, não hoje, como está previsto na nossa ordem de trabalhos, mas, enfim, num período muito curto. O que era só isso que era preciso clarificar. Ou seja, se assim é, nós procederemos hoje só à votação na generalidade e a seguir teremos a especialidade, com o compromisso, penso eu, de todas as bancadas, de respeitar a sugestão do Sr. Secretário de Estado, que será no limite até ao final deste mês. E, portanto, era só esse o ponto que eu penso que valia a pena clarificar e não mais do que isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu percebo à distância, se me é permitido, pela linguagem corporal do Sr. Secretário de Estado que posso ver, que há anuência precisamente nesse sentido. Mas não sei se é assim. Haveria que... Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado Duarte Cordeiro, faz favor de intervir para clarificar este ponto. Para
muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente assim.
Muito bem, então está tudo clarificado. Creio que podemos passar para o ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, sendo esta a ordem de trabalhos. Muito bem, então entramos no ponto terceiro, que é o debate do projeto de resolução, de projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista dos Verdes, sobre acesso a apoios extraordinários por parte de desempregados e trabalhadores independentes, para apresentar a iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o problema que discutimos aqui hoje resulta em grande medida da pandemia, claro, mas resulta também das regras erradas e injustas do Orçamento de Estado para 2021. Em janeiro, milhares de pessoas, cerca de 40 mil, ficaram sem as suas prestações de desemprego e não tiveram direito à prorrogação. Também muitos trabalhadores independentes se viram abraços com a confusão, a burocracia, os atrasos, a insuficiência do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores que foi inscrito no orçamento. Em fevereiro, a mobilização social das trabalhadoras desempregadas conseguiu uma vitória importante. Garantiu que cerca de 22 mil pessoas cujo subsídio social de desemprego tinha cessado não ficassem sem apoio, mantendo por mais 6 meses um valor equivalente ao do subsídio social de desemprego. O Orçamento de Estado, lembremos-nos, não previa a prorrogação do subsídio social, mas apenas do subsídio de desemprego. E, portanto, este foi um balão de oxigênio muito importante. O problema é que este balão de oxigênio tinha um prazo, que era 6 meses, e esse prazo já acabou. Os trabalhadores independentes também conseguiram que fosse retomado o apoio de 2020, que não tinha condição de recursos, só que esse apoio também terminou com o fim do estado de emergência. E por isso, agora que essa medida extraordinária chegou ao fim, o que é que nós temos? O que é que aconteceu? Aconteceu isto, é que neste mês de setembro, milhares de trabalhadores, desde o dia 9 de setembro, estão a receber mensagens com o resultado dos seus apoios. Eles tinham, e sobretudo elas, tinham 438 euros e passam a estar sujeitas a uma implacável e injusta condição de recursos. Há trabalhadores que pura e simplesmente perderam o direito ao apoio por causa da aplicação dessa condição de recursos. Outros, sobretudo outras, sobretudo trabalhadoras, mães, a quem as empresas não quiseram dar mais emprego porque não queriam dar emprego a mulheres que podiam ter que ficar em casa com os filhos se voltasse uma situação de confinamento, essas mulheres tiveram cortes brutais. Recebiam 438 euros, passaram a receber 319. Recebiam 438 euros, passaram a receber 294. 213 euros por mês, 186,20 euros por mês, 170 euros por mês, 152 euros por mês, 50 euros por mês. 50 euros por mês é o valor mínimo do apoio extraordinário que neste momento os trabalhadores recebem e que estava inscrito no orçamento. Isto é totalmente injusto, isto não faz nenhum sentido e é uma vergonha. Além de injustiças absurdas, que foi contarem como um desses 6 meses, os meses em que as pessoas receberam uma resposta a dizer que o valor do apoio era 0 euros. Ora, se era 0 euros, não tiveram apoio. Dizem as trabalhadoras que fizeram uma petição a este Parlamento, este mês de setembro, dizem o seguinte: temos pessoas que ficaram sem gás e não têm como comprar mais. Há quem só tenha dinheiro para comprar cereais para se alimentar. E eu pergunto, perguntam elas, que país é este que nos prometeu ajuda e agora vira-nos as costas? Não é correto. São imensas as pessoas que estão neste momento desprotegidas. E, na verdade, em julho, o Bloco de Esquerda tinha alertado para que isto ia acontecer, porque este apoio extraordinário tinha esse prazo de 6 meses, que, entretanto, acabou. E que a condição de recursos do atual apoio ia excluir milhares de pessoas e ia pôr pessoas a receber valores completamente irrisórios. Trata-se de uma situação grave e preocupante que deve merecer uma resposta imediata no quadro das medidas de emergência social. E por isso é que nós insistimos em 3 iniciativas, 3 medidas simples que o Governo deve tomar de imediato. Primeiro, deve retomar e prorrogar excepcionalmente até ao final do ano. Até ao final do ano. Depois teremos o debate do orçamento, das medidas extraordinárias, mas pelo menos prorrogue-se até ao final do ano o valor que estas trabalhadoras estavam a receber, porque elas não estão desempregadas porque queiram. Não conseguem encontrar trabalho. Em segundo lugar, que se prorrogue também até ao final de 2021 o subsídio social de desemprego e o subsídio de desemprego de quem, entretanto, veja esse apoio cessar. E, finalmente, que se retomem os apoios aos trabalhadores independentes que existiram durante o período do estado de emergência e que não tinham a condição de recursos, porque esses trabalhadores também estão, neste novo AERTE, a receber estes valores ridículos e sujeitos a uma condição de recursos que é totalmente injusta. São estas as nossas propostas e penso que é uma prioridade que este Parlamento não deve descartar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Tem agora a palavra para apresentar a iniciativa do seu grupo parlamentar, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Faz favor.